Café com cheirinho a economia circular. O Make Braga traz ao Café Concerto Room by Mavi um momento informal de conversa sobre projetos inspiradores. Desta vez, os convidados são Filipa Gouveia, fundadora da eConnect Portugal, João Lima, docente da Escola Profissional de Braga, Manuel Machado e Gabriel Coelho, alunos da EPB.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa que junta a Room e o Make Braga. Nesta edição, vamos falar sobre economia circular neste café com cheirinho. Connosco temos Filipa Gouveia, ela que é fundadora da eConnect Portugal, que contou com a mentoria da incubadora Famalicão Made In. Também João Lima, docente da Escola Profissional de Braga, e Manuel Machado e Gabriel Coelho, alunos do curso de Eletrónica da EPB, responsável pelo projeto Reuse of Water Waste, vencedor do desafio EPB Circular, inserido então no primeiro Innovation Challenge, assim é que é, do Make Braga. A todos, muito obrigada pela vossa participação aqui neste Café com Cheirinho, que tem lugar no Café Concerto Room by Mavi. E começo precisamente por vocês, os vencedores desta iniciativa, o Manuel e o Gabriel. Como é que surgiu esta ideia então deste Reuse of Water Waste, que, como o nome indica, quer então combater o desperdício de água na vossa escola?
A ideia surgiu através de conversas na turma, quando o Make Braga foi apresentar a ideia. Através das conversas e de tentarmos ao máximo reutilizar materiais de máquinas e eletrodomésticos que era para inserir dentro do nosso curso, foi através daí que surgiu a ideia de fazer isso.
Mas aperceberam-se no vosso dia-a-dia também, lá está, que havia algum desperdício de água?
Sim, porque nós da nossa sala conseguimos ver a horta para onde, o que utilizámos como cobaia, digamos, para o projeto, e conseguimos ver os caleiros a desperdiçar a água toda que ia para lá.
Muito bem, se calhar passávamos agora também a palavra ao Gabriel. Na prática, como é que funciona então este Reuse of Water Waste?
Basicamente, a rega da horta é totalmente automática, ou seja, não precisamos de nenhuma mangueira, não precisamos meter um trabalho humano, ou seja, é automático. Com um simples programa que nós elaboramos, a turma toda, num Arduino, que é o microcontrolador, que é o que controla toda a programação, tudo o que faz na rega. Depois utilizámos a bomba de uma máquina de lavar, ou de louça, mas naquele caso foi máquina de lavar. Depois utilizámos um bidão de 200 litros, também encontrado no lixo, que enche, e depois de encher a bomba, manda para a horta e começa a regar.
Qual é, no fundo, o novo uso que vocês deram ao eletrodoméstico?
Foi a bomba da máquina de lavar, que era para distribuir a água para conseguir chegar a mais longe a pontos da horta.
E a eletroválvula.
E a eletroválvula também, que tem a máquina de lavar.
Uhum. E quais é que foram, se calhar, os maiores desafios também na execução, digamos, deste projeto? Acredito que tenham sido alguns.
Neste projeto foi mais a programação e instalações elétricas, devido a alguns erros que tivemos por lá. Simplesmente mais instalações elétricas, depois também reparámos que temos um programa mal feito e tivemos que fazer de novo, mas agora acho que está tudo a funcionar direito.
Uhum. Do teu lado também foram esses os maiores desafios ou houve aqui outras questões também?
Não, foram mesmo estes os maiores desafios, uhum. Sobretudo porque naquela altura nós ainda tínhamos pouco conhecimento de programação. Foi no início, já quase a meio do segundo ano, e nessa altura ainda tínhamos começado há pouco tempo a programação desse tipo de Arduinos.
Lá está, já que falas nas competências, no fundo, acabaram aqui por desenvolver outro tipo de competências para além daquelas que vão falando, lá está, na sala de aula e no curso que estão a tirar?
Sim, porque foi um projeto que nos permitiu aplicar os nossos conhecimentos e tudo o que adquirimos durante o curso, mas sem ser ainda no estágio, ainda foi antes de irmos para estágio, foi uma experiência que melhorou-nos e assim conseguimos ter uma experiência dentro da escola e do que íamos fazer antes de ir para estágio.
E o que é que vocês acharam, no fundo, desta iniciativa, deste concurso, que no fundo acabou por ter aqui um prémio? Foi algo que vos chamou a atenção logo desde do princípio, estas questões do ambiente, ou foram desenvolvendo, lá está também, através deste prémio?
chamou um pouco a atenção, sobretudo porque foram lá numa aula do professor João Lima, de integração, estávamos todos, era dentro da área, e víamos muito isso acontecer, e sobretudo na EPB, quando ao sair cá para fora, víamos aquilo tudo, que não é espaço restrito aos alunos, os alunos podem andar por lá, pela horta e por tudo, e víamos muitas das vezes a horta lá, às vezes, sem ser regada e coisas do género.
Uhum. Gabriel, o que é que achaste também desta iniciativa?
Achei uma boa iniciativa, acho que devia haver mais nas escolas, porque eu no meu oitavo, no ano, tinha alguma, mas acho que na época do professor João Lima não havia esse tipo de informação. Mas acho que foi uma iniciativa boa, tanto para nós quanto para a turma, acho que foi bastante boa.
Um primeiro contacto. Muito obrigada aos dois. Passamos agora à conversa para o professor João. Como é que os alunos, do seu ponto de vista, e também os próprios docentes, acolheram esta iniciativa? Foi algo totalmente novo?
Foi. Foi na altura isto era totalmente novo. Nós desconhecíamos por completo as várias etapas que o projeto foi tendo. Ele foi-nos apresentado na altura pelo Make Braga e pelo Econnect, mas foi sempre uma descoberta que nós, logo desde a primeira sessão, começámos a perceber, pronto, que teríamos que desenvolver algo relacionado com a economia circular, com materiais sustentáveis, com reaproveitamento. Talvez o maior desafio que estava por detrás deste projeto foram dois. A execução técnica, dada a complexidade, como pôde ouvir, da parte da eletrónica, o que obrigou a que existissem sinergias entre a minha disciplina e a parte técnica do curso, e também a sensibilização dos alunos. Nós, muitas vezes, que estamos a dar aulas no ensino secundário, ficamos surpreendidos como os alunos chegam com uma grande dose de iliteracia nesta área ao ensino secundário. Quando nós achamos que todo o mundo já está a falar de desenvolvimento sustentável, economia circular, reaproveitamento de materiais, essa não é bem a realidade, lamentavelmente. E, portanto, desafiar os alunos, estimular os alunos ao trabalho, convencê-los que a avaliação iria fazer parte também e iria estar afeta a este projeto, talvez tenha sido os maiores desafios que eu encontrei ao longo desta grande empreitada.
Uhum. Este Reuse of Water Waste, no fundo, foi o vencedor, mas existiram aqui outras ideias também que podem ser aproveitadas e que são, no fundo, boas ideias para
sim,
dar
sim,
continuidade?
Sim, existiram mais dois projetos vencedores, na altura. Portanto, um chamado Ciclonomia, que foi um projeto também muito interessante, que teve a ver com a reparação de bicicletas na escola e da comunidade escolar, e com uma elaboração de tutoriais para o YouTube de como reparar as bicicletas. Repare, toda a gente em Portugal tem uma bicicleta velha em casa. E o que é que nós pensámos? Ora, ela está velha, vamos comprar uma nova. Não é? Às vezes a bicicleta simplesmente precisa de uma lubrificação, precisa de encher os pneus ou de umas câmaras novas. E então, como são alunos de mecânica, fizeram isso, foram em setembro convidados para a Semana Europeia da Mobilidade, portanto acho que foi o ponto alto daquele projeto, onde puderam estar durante o fim de semana em que decorreu esse evento aqui em Braga, a reparar bicicletas da comunidade. Portanto, eles desde bicicletas, de crianças a adultos, a trotinetes, eles puderam aplicar os seus conhecimentos, foi muito interessante. E depois, o prémio portanto, que se seguiu foi um projeto chamado Horta 100%, que foi de uma turma de frigoclimatização, que também foi muito interessante, foi a realização de um compostor que, portanto, abastecesse a horta de um adubo natural para que possa crescer e enfim, os verdes fortalecerem-se, através do desperdício que existe quando se faz, por exemplo, as podas lá na escola, temos imensas árvores, quando fazemos o corte da relva e também com alguns produtos que vinham da cantina. Lamentavelmente, neste momento, a cantina já não está a fornecer, porque a cantina da EPB, neste momento, não está operacional, mas o projeto continuou de pé, foi muito interessante. Elaborámos um compostor com paletes, também obrigou, lá está, a essa dicotomia de disciplinas, esses projetos interdisciplinares, sempre focados nesta temática de economia circular, que eu penso que estas turmas que estiveram envolvidas, não foram só as vencedoras, as outras também, ficaram extremamente elucidadas, são miúdos que hoje estão mais abertos e permeáveis a estas questões, e este ano este projeto vai-se repetir, portanto com o segundo Advanced Challenge, e acho que há um legado como é que Braga e o Econnect estão a deixar nesta escola extremamente positivo.
O professor João já aqui a dar uma novidade que este Innovation Challenger do Make Braga irá voltar a acontecer, então, o que é ótimo, porque percebemos que os alunos estão realmente comprometidos bastante com a mudança e com a sustentabilidade. De que forma é que lá está? A EPB também tenta abordar fora, ou tentava abordar antes desta iniciativa, estas questões dos 7 R's. Antigamente falávamos de 4. Hoje temos 7, são eles repensar, recusar, reduzir, reaproveitar, reutilizar, reciclar e recuperar. Muitos deles estão implementados neste projeto, mas como é que tentam alertar os jovens para os restantes?
A EPB traçou um caminho já desde há vários anos ligado à sustentabilidade, à economia circular, está ligado aos projetos ecoescolas, em que ao longo do ano letivo, não só este projeto, existem outros como existiram no passado, ligados ao ambiente. Por exemplo, nós temos uma atividade, ou tivemos até o ano passado, uma atividade que era muito gira, que os alunos gostavam muito, ligada ao Carnaval, que foi a semana passada, como sabe. Aliás, esta ainda foi esta semana, aliás, desculpem. já estou a me adiantar. Em que fazíamos o Carnaval Verde. O que era o Carnaval Verde? O Carnaval Verde era que os alunos eram desafiados a produzir os seus próprios fatos de Carnaval só com materiais sustentáveis. Normalmente os alunos não saíam da escola para ir buscar coisas à rua ou trazer de casa. A própria escola, com o desperdício que tem, porque tem oficinas, tem laboratórios, tem uma cantina, tem um bar, tem, enfim, uma dinâmica normal de uma escola, conseguia alimentar fatos para toda a gente só feitos com produtos
muito que não... Muito
originalidade.
Ou pontos, por exemplo.
Não. Olha, lembro-me do ano passado que o projeto vencedor foi uma turma minha, curiosamente, que ganhou o projeto com... Fez um carrinho dos Flintstones, só com bidões que estavam na oficina sem uso e com tábuas que já não tinham utilidade desde o tempo das obras da EPB. E fizemos um carrinho, e depois ele era tapado com sacos plásticos, mas é um carrinho em escala real, em que os alunos iam lá dentro, e ele andava. Opa, foi uma coisa brilhante. Pronto, e a escola sempre teve vários projetos, temos outro projeto de reflorestação dos espaços circundantes da EPB, fomos este ano também para o Monte Picoto plantar árvores e arbustos. Existem vários projetos ligados ao Ecoescolas, que a escola é afeta, e portanto é uma escola muito sensível a esta questão, dá muita primazia.
Muito bem, passamos a palavra aqui à Filipa também, que esteve muito ligada a esta iniciativa, a este Innovation Challenge do Make Braga, também através do Econnect Portugal. A Filipa tem um blog, para além disso participa em várias conversas e palestras sobre este tema da sustentabilidade. O que é que eu pedia-lhe, se calhar, para falar um bocadinho aqui destes 7 R's, que lá está, fazem parte da sua carreira. De que forma é que também tenta alertar para estas questões, para estes 7 R's? Porque ser verde não é só reciclar.
Pois, exato. Ser verde até é exatamente tudo o que nós podemos fazer antes de chegar a essa parte do reciclar. E até é das mensagens que eu mais tento passar. Porque na experiência que também tenho de trabalho nas escolas, em vários níveis de ensino, desde a pré-primária até ensino universitário, não é? E quando abordamos quais é que são os R's, por exemplo, é difícil que nos saibam dizer quais são, e só há um que eles se lembram muitas vezes, que é o reciclar. Portanto, é o reciclar que está na cabeça das pessoas. Muitas vezes a economia circular também é confundida com a reciclagem, quando já é uma estratégia de fim de linha, não é? Portanto, tudo o que está antes, em que nós possamos o repensar, o recusar, reutilizar, reparar, renovar, portanto, tudo o que nós possamos fazer até ter que chegar a essa parte é o essencial. Até porque o grande problema de hoje em dia, em que se estima que mais de 91% dos recursos que extraímos da terra são de alguma forma descartados, o que nós observamos é que a maior parte dos objetos, equipamentos que nós utilizamos, coisas simples, produtos do dia-a-dia, muitos deles ainda nem sequer têm essa solução de valorização, e é aqui que a economia circular entra.
Foi isso também que trouxe para este projeto, para estes alunos? Fales um bocadinho desta experiência.
Sim, esta experiência é muito enriquecedora de parte a parte de todos os envolvidos, porque de facto isto é uma temática do presente, não é do futuro, é do presente e é urgente capacitar todas as pessoas, todos os cidadãos, a atuar, a encontrar soluções, todos juntos a co-criar, a pensar o que é que podemos fazer, quais são as soluções. E aqui na EPB, em particular, muitos cursos com tantas competências técnicas tão úteis para esta transição circular, não é? Então faz todo o sentido levarmos este desafio para os alunos, em que eles consigam ver que impacto podem ter na escola, na comunidade ou até mais, né? Criar aqui micro inspirações para o mundo também. Né?
Uhum. A Filipa está envolvida em vários projetos, como eu já fui falando, já participou e organizou conversas sobre esta temática da reciclagem, recuperação, etc. Esteve presente também no Green Fest Portugal de 2022. Já falamos dos 7 R's, mas gostava de abordar mais a fundo esta questão da reciclagem. Isto porque, olhando para os números de novembro passado, continuamos nos 21% na taxa de reciclagem. O que é que está a faltar aqui na sua opinião? Lá está, um maior contacto se calhar com as escolas, como existe neste projeto, um maior compromisso das empresas, do próprio Estado, tudo um bocadinho. No fundo, o que é que pensa sobre esta questão?
É, no fundo, tudo um bocadinho, não é? Portanto, tanto vem da parte de nós, cidadãos, enquanto sensibilização e compromisso individual para contribuir para uma sociedade em que nós vivemos de forma harmoniosa entre todos, não é? Em que esta questão do desenvolvimento sustentável, que não se limita só ao ambiente, portanto, em que nós tenhamos esta consciência e façamos, neste caso, esses dados sobre a reciclagem, não é? Que façamos a reciclagem, que façamos a compostagem, cerca de 52%, 53% dos resíduos vão para aterro, isto são dados, creio eu, de 2021, da APA, ou seja, isto transmite exatamente, tanto por um lado a não adesão, mas depois também todo um sistema que podia estar mais otimizado. Temos imensos exemplos no estrangeiro de como as coisas funcionam bem e as pessoas de alguma forma aderem, não é? E claro, também às vezes falta de conhecimento, até pelas próprias empresas, falta de... sempre assim foi, não é? Estes aspectos culturais, não é? No fundo acaba por haver a ideia que é mais prático juntar tudo no lixo comum e vai tudo num saco e está feito. Mas isto é só a pontinha do iceberg, como eu digo. Isto já seria das últimas das soluções, e há tanto para fazer antes disso. Então é isso, acho que é um problema sistémico e os problemas sistémicos têm aqui várias componentes, né, interdependentes.
E, portanto, as escolas, se calhar,
tentarmos
ir mudando mentalidades pouco a pouco.
Sim, porque lá está, o que se verifica é que não há, apesar dos temas já serem abordados, até desde o pré-escolar, depois não há uma aplicação prática, às vezes no próprio contexto escolar não veem a realidade do que lhes estão a transmitir, não é? Não coincide os conteúdos com o que é observado, às vezes até nas próprias escolas. Muitas escolas, por exemplo, ainda não fazem reciclagem, não é? Quer dizer, estamos ainda neste ponto. E depois estarmos a dar aulas e a falar sobre têm que ser amigos do ambiente, as coisas não combinam. E depois, o mais importante, eu creio, é estimulá-los, incentivá-los, desafiá-los a criar este tipo de projetos em que eles podem aprender, ter conhecimento e aplicar as competências técnicas, desenvolver soft skills e também competências até de empreendedorismo, que também é isto que tentamos introduzir neste programa.
Tendo em conta que estamos aqui no Café Concerto Rumo by Mavi, eu lançava aqui também um pequeno desafio, um exemplo daquilo que poderia ser feito, por exemplo, para existir um menor desperdício, digamos, porque estamos a falar aqui de várias coisas. Há projetos ligados às borras de café, por exemplo, para produção agrícola, mas aqui uma sugestão, o que é que poderia ser feito, por exemplo, para reaproveitar algumas coisas num café?
Bom, isto aqui depende muito da prática do café em específico, não é? Porque já vejo que, por exemplo, muitos materiais de decoração parecem-me ser reaproveitados, reutilizados, renovados. Não sei se eventualmente já fazem, se encaminham as borras e outros resíduos orgânicos para compostagem.
Questão é uma coisa que se pode fazer em casa, não é?
Sim, sim, pode-se fazer. Portanto, essa questão... Cada vez vai haver mais pontos ao longo deste ano de recolha seletiva dos biorresíduos, porque é uma obrigação a nível europeu até, não é? Portanto, vai ficar disponível para comércios, para habitações, portanto, toda a gente pode já aderir, porque, aliás, grande parte dos resíduos que vão parar a aterro também são resíduos orgânicos, não é? E um dos projetos justamente aqui que surgiu no ano passado da EPB foi ligado à compostagem.
Uhum. E é algo tão fácil. E exatamente. Voltando aqui à conversa com o professor João, na EPB existem cursos que dão de alguma forma também contributos para esta economia circular, áreas que podem contribuir para estes objetivos?
Olha, eu posso ser um bocadinho suspeito naquilo que vou dizer, mas eu estava a ouvir a vossa conversa e eu penso que existe três cursos naquela escola que são que têm a capacidade técnica da transformação do projeto do papel para a parte da aplicabilidade, não é? De o realizar, de o levar avante, que são precisamente o curso de eletrónica, automação e comando, o curso de frio e climatização e o curso também de mecatrónica automóvel, sem dúvida nenhuma. Eu muitas vezes estou a refletir sobre as minhas aulas e sobre este projeto e gostava de transportar o projeto do Make Braga para outra escola onde eu dou aulas, portanto, outra entidade. E os cursos são diferentes, são cursos mais teóricos e eu vejo muitas impossibilidades. E, portanto, estes três cursos que eu acabei de mencionar, na minha opinião, de uma pessoa que está no terreno há 6 anos, penso que são aqueles que têm a capacidade mesmo de fundamentar teoricamente e o realizar, porque um dos maiores problemas dos projetos nas escolas são a sua falta de manutenção e aplicação. Ora, faz-se um projeto muito bonito, faz-se um PowerPoint muito bonito para agradar a quem o venha observar e depois aquilo não sai do papel. E estes cursos têm a capacidade técnica de o transformar. E foi isto, não sei se quem está a nos ouvir pode-se aperceber daqui da complexidade técnica que eles apresentaram aqui, eletrobábulas, transformações de máquina. Quem é que imagina que uma máquina de lavar tem a capacidade de extração de água para bombear um depósito? Ora, isto só é possível se eles tiverem conhecimentos. Eles próprios, que são do curso, tiveram dificuldades. Ora, se tivermos um curso ligado a uma questão mais, enfim, mais às letras, por exemplo, será um bocado mais difícil de aplicar. E, portanto, na minha opinião, são estes três cursos, sem dúvida nenhuma.
Porque não? Já avançamos aqui uma segunda edição deste Innovation Challenge do Make Braga, porque não também alargar a outras escolas. Perceber aqui também agora do lado dos alunos, se esta caminhada, no fundo, este contacto com a sustentabilidade, esta economia verde, digamos assim, começou agora na EPB ou ao longo do vosso percurso também na escola foram tendo alguns contactos, lá está. Como a Filipa dizia, começaram pelo reciclar ou na altura que estavam, por exemplo, no primeiro ano, isso ainda estava longe de ser uma prioridade e não era abordado?
Não era abordado, era raro abordar esse tipo de temáticas, mesmo muito raro. E eram coisas que nunca tinha visto acontecer numa escola pública e nem nenhuma escola onde eu anteriormente andei.
O teu caso também é igual?
Sim, o meu caso é praticamente igual, mais na altura do 8º/9º já recebi algumas informações sobre isso, mas de resto não havia tanta informação como há agora nestes últimos 3 anos.
Uhum. Eu agora gostava de vos desafiar, porque no fundo vocês fizeram algo de diferente e de inovador também para a vossa escola, neste caso para a horta que vocês referiram, mas olhando mais uma vez para a vossa escola ou para a vossa cidade ou freguesia, o que é que acham que poderia ser um projeto diferenciador e que iria ajudar? Há assim algo que vos chama a atenção, que vocês gostassem de pode contribuir e que pode lá estar ser melhorado?
Acho que utilizar, por exemplo, um campo para colocar painéis solares, para depois ser distribuída a luz para, por exemplo, uma freguesia, acho que seria bastante inovador, sendo também que os painéis solares agora já estão mais a evoluir, sendo que acho que saiu uma lei que todos os supermercados grandes têm que usar agora painéis solares, mas acho que seria acho que o mais básico e o mais barato, acho que era mesmo colocar painéis solares para distribuir luz.
É uma boa sugestão.
Sim, é uma boa sugestão e é uma coisa que é muito possível de fazer.
E no teu caso, qual seria assim a resposta que achas que está a faltar?
Não, agora a ideia, não me veio nenhuma ideia assim à cabeça, de repente, mas...
Mas, por exemplo, na escola, vocês detectaram este desperdício de água. Há aqui mais alguma questão que possa ser melhorada a nível, sei lá, de revestimentos?
Não muito. O projeto frio também já fez... Era outro dos desperdícios da escola, foi o projeto frio tratou disso, que era as folhas que caíam das árvores que têm na EPB. E esse tipo de coisas, não vejo assim muito mais nenhum problema na EPB, do género da economia circular.
Uhum. E como é que vocês olham para esta possibilidade, no fundo, de haver uma segunda edição? Mais colegas poderem colocar a criatividade, no fundo, em prática e também fazer a diferença?
Eu acho que é uma boa ideia, porque os nossos cursos são cursos que agregam muitos alunos, e alunos com criatividade, alunos que penso que vão conseguir arranjar projetos ainda mais interessantes que os nossos e projetos inovadores.
Uhum. Também partilhas desta ideia?
Sim, a partir é igual ao Manel, mas acho que também ajuda a evoluir mais um bocado de, mesmo conhecimentos técnicos, porque já vão mais enquadrados com o curso, mesmo para o estágio e tudo mais. Acho que é uma boa iniciativa.
Muito bem. Vamos voltar aqui à conversa com a Filipa, que pelo que sei esteve também envolvida na consulta do Plano de Economia Circular. O que é que, no fundo, podemos esperar deste documento? Que transformações é que vêm por aí? Está confiante também em relação ao mesmo? O que é que pode dizer?
Ora, o meu envolvimento foi singelo, não é? Fiquei no grupo de estudo dos... a representar um pequeno grupo de consumidores, de profissionais que de alguma forma poderiam dar uma opinião sobre quais serão os desafios e as oportunidades da economia circular em Portugal. Portanto, isto foi em novembro, dezembro, que eu saiba até agora ainda não saiu o novo plano, porque o anterior... o plano de ação para a economia circular foi entre 2017 e 2020, então ainda não temos aqui a nova edição, mas eu estou esperançosa porque mesmo o anterior já teve uma série de resultados em vários eixos muito positivos, em vários setores. Por exemplo, vem-me agora o turismo, por exemplo, no setor do turismo saiu uma série de recomendações de práticas de economia circular, como aplicar o alojamento local, operadores turísticos, ou seja, estou a dar aqui um exemplo muito, muito específico, não é? Mas também linhas de ação ligadas à educação, à investigação e outras, portanto... já houve, por exemplo, a criação do portal Economia, que está disponível para todos, onde tem lá uma série de exemplos de boas práticas e de empresas que todas as pessoas podem consultar para se informarem mais sobre o tema. Portanto, surgiu aí uma série de iniciativas que foram positivas, não é? Então, mas agora é preciso dar continuidade, porque quando se olha para os números, estima-se que, por exemplo, a nível global, só 8,6% da economia global é circular. Quando consultamos a por data de dados, creio, a 2020, 2,2% é a taxa de utilização de material circular em Portugal, não é? Isto é muito pouco e o problema é que isto é urgente. Não podemos esperar, não podemos achar que é para depois. Portanto, é isso. pelo menos estou esperançosa, até porque há uma maior sensibilização de todos os cidadãos, das empresas, das escolas, de entidades para esta temática. Portanto, é preciso estruturar linhas de ação e fazer acontecer.
Uhum. E tendo em conta que lá está, este projeto vai ter continuidade, o que é que a Filipa também para esta segunda edição, penso que continuará a estar envolvida, irá trazer? Sendo que vemos aqui um grande compromisso e vontade dos jovens, não é? De fazer algo mais, contribuir com criatividade para soluções, lá está, quer seja na escola, quer seja nas freguesias, no que for, no dia-a-dia.
Então, eu também estou esperançosa aqui para esta segunda edição, até porque a edição anterior elevou bastante a Fasquia, né? E então já, os alunos atualmente já têm o bom exemplo das turmas anteriores e viram os resultados, já se podem inspirar até, não é? no que já aconteceu e de facto os professores também, lá está, como já é a segunda edição, toda a gente já está muito mais consciente do que é pretendido, não é? Então realmente dar esta oportunidade aos alunos, mostrar, trazer ao de cima os seus melhores potenciais, a sua criatividade e eles perceberem que são parte de uma solução, independentemente da área de estudo, não é? Portanto, acho que vai correr muito bem, mais uma vez.
Agora aqui para os dois, será muito importante, talvez, isto já soube a pensar alto, utilizar, por exemplo, não só o Manuel e o Gabriel, mas outros alunos que também tiveram ideias inovadoras para serem os próprios mensageiros, porque lá está, nós podemos, e acho que como professor deve compreender isto muito bem, às vezes quer chegar aos alunos, mas se calhar é mais fácil os alunos levarem a mensagem, porque estão mais dentro da faixa etária, não é?
Exatamente, isso foi aquilo que o Make Braga fez na sua apresentação. Portanto, nós tivemos uma apresentação na sexta-feira da semana passada, em que foram utilizados uns vídeos que produzimos com os projetos e com a mensagem dos alunos, para que os novos alunos que vão estar afetos ao projeto vissem, pudessem ter contacto com as pessoas que os desenvolveram, ouvir a sua mensagem. Foi muito interessante esse aspecto da apresentação do programa e, enfim, da cronologia que nós temos que cumprir para fazer este projeto. E hoje na escola é curioso que toda a gente já sabe quem é o Manuel, quem é o Gabriel, quem era a turma da LE20, quem era a turma da FC20, por causa destes projetos do Make Braga e do E-Connect. Foi mesmo muito interessante. Portanto, a divulgação foi feita pelos alunos, estes projetos estão reconhecidos pelos alunos, foram os alunos que os pensaram, foram os alunos que os projetaram e foram os alunos que os executaram. Eu tive um papel de coordenação, tenho um papel de coordenação, de orientação enquanto docente, evidentemente, é o meu papel. Eu não sou professor de eletrónica para estar a prestar-lhes auxílio nesse sentido e, portanto, foi interessante também, porque é visível, é palpável este ano, que os alunos, e como disse a Filipa muito bem, e também os professores, acredito, estão mais envolvidos e estão mais entusiasmados nos projetos.
Exato, porque às vezes também é aqui preciso que os professores também
estejam... Sim, o ano passado era um projeto ainda muito embrionário, ninguém sabia, enfim, a amplitude dos projetos, ninguém sabia até onde é que isto nos iria levar. Porque, como eu disse há pouco, somos confrontados com muita frequência com vários projetos ligados a estas temáticas, é verdade, só que muitos deles não passam da gaveta, muitos deles não passam de um esboço, e o Make Braga e o E-Connect tornaram esta situação completamente diferente, possível, execuível, séria, e portanto acho que a EPB neste momento é uma escola completamente comprometida com estes projetos da economia circular, do desenvolvimento sustentável, de reciclagem, do fim da obsolescência, que nós temos um projeto um bocado nesse sentido. Portanto, hoje isto já faz parte do currículo, portanto, da temática a abordar na minha disciplina ao longo do ano. Uhum. E tem sido mesmo muito desafiante para mim. Felipe. Aliás, eu evoluí imenso nesse sentido, no sentido ambiental, com a questão do Make Braga e do E-Connect.
Muito bem. Filipa, esta questão também de, lá está, levar os alunos, se calhar, a serem os embaixadores deste projeto é essencial.
Uhum. Sim, porque funcionam como modelos, não é? Todos nós, é assim que a aprendizagem também ocorre por, pelos modelos que temos, pelos nossos pares, não é? Que podem nos servir exatamente de inspiração. E acho que é importantíssimo isto, este legado que os alunos conseguiram deixar através dos projetos que desenvolveram, não é? Realmente serve de inspiração para esta nova geração, e assim será, dando isto, havendo sempre continuidade, não é? E mais do que isso, creio que são experiências que podem ficar na própria memória, experiências que mais tarde, a nível profissional, podem ir recrutar conhecimentos que até adquiriram aqui, por exemplo, até a própria experiência de fazer um pitch, não é? Quando nós temos um projeto de empreendedorismo e temos que o apresentar a outras pessoas, aquele nervosismo, falar em 3 minutos, ser entusiasta e mostrar de uma forma muito metódica o que é que pretendemos, não é fácil. E quando já temos esta experiência, não é, no nosso background, tudo se torna mais fácil no futuro. Então, creio que é isto, basicamente.
Sim, contribui muito para o currículo de cada um, na altura, quando depois forem à procura de um trabalho, sem dúvida que fará toda a diferença. Chegamos ao fim, então, desta conversa. Muito obrigada, Filipa, João, Manuel e Gabriel, por esta presença neste café com cheirinho sobre economia circular. Quanto a nós, até à próxima.
Make Braga CLDS 4G, projeto cofinanciado pelo POISE, promovido e executado por Caritas Arquidiocesana de Braga, Centro Cultural e Social de Santo Adrião e Santa Casa da Misericórdia de Braga.